Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a uma emissão da Prova Oral que será um bocadinho atípica. Nós estamos aqui no Rounds Academy, que é basicamente uma academia de boxe. Acho que é só boxe, não é? Onde decidimos juntar os Linda Martini com The Legendary Tiger Man. Ora, vamos aqui apresentar-vos, não é? Vocês não estão a ver, sendo que há aqui uma novidade, nós estamos a transmitir isto através do Facebook. Calculo que sejam milhares e milhares de pessoas que estão a ver isto. São 60 pessoas, neste momento são 60 pessoas. Algum respeito por estas 60 pessoas estão a... É ótimo, 60 pessoas é ótimo. Bom, eu vou para aqui para... Gosto desse vício. Já agora, vocês têm dado em digressão. Posso começar por aquela pergunta clássica, que é: quem é que teve esta ideia? Eu sei que é uma pergunta clássica, mas quem é que foi? Quem é que fica com os direitos de... Verdade, foste tu que tiveste esta ideia? Quem é que tem algum...
Eu só tive a ideia do nome.
Ok.
Sim, e do cartaz e do aspecto gráfico da coisa.
Okay. E daí, desenvolvimento de conceito?
Não.
Portanto, lanças para a mesa e depois não, que sabem, não é?
Não, surgiu essa ideia de fazermos a digressão juntos e depois a coisa foi crescendo um bocadinho a partir daí. E a ideia era que se fosse partilhando também coisas em palco e que se fosse, de alguma maneira, cruzando as linguagens das duas bandas. E a coisa foi, primeiro começámos a tocar uma música de cada um, ou seja, entrávamos para tocar uma música com cada uma das bandas, e depois a coisa foi crescendo e fomos, naturalmente, durante a turnê, correu muito bem, fomos, de repente, achando que podíamos entrar em mais canções e começámos a fazer mais colaborações, ou seja, a coisa também foi-se construindo um bocadinho na tour.
Vocês não se sentem um bocadinho a copiar a fórmula do Zambujo com o Miguel Araújo, não é? É isso que vão fazer, vão encher coliseus. Foi, agora.
Era isso que eu ia dizer, sim. O nosso objetivo agora são os coliseus. Já temos na calha mais uns 10 e a ver como correm esses 10 e depois, pronto, depois logo vemos.
Eu acho que é um bom objetivo.
É só escutar o primeiro.
Claro, não. Esse princípio parece-me fundamental. Dizer também que isto aqui é uma conferência de imprensa. E estão aqui vários jornalistas. É como se sabe, hoje em dia uma atividade em extinção. Portanto, temos que privilegiar os jornalistas que temos. Jornalistas, querem fazer alguma pergunta aqui? Antes de começar, que depois não me calmo. Querem fazer pergunta? Temos um jornalista. De que meio é que é?
Se há notícias. O nome é Guilherme Teixeira, já falei com a Cláudia. Ah. E ainda bem com o Paulo.
Olá.
Olá, boa tarde. Tudo bem? Venho fazer uma pergunta, se vão trazer algum estilo de luta diferente para este combate.
Muito boa pergunta, excelente pergunta. Por mim, podes fazer o resto do programa. Excelente pergunta. Olha, adoro.
É o estilo livre, vai ser um estilo muito livre. Nós...
É
o amor combate?
É o estilo amor combate.
Mas então o Tiger Man tem que ter um estilo também aí do lado dele.
Nós estamos cheios de amor também, isto é um horror, pá.
Epá, vocês não me levam a sério.
Isto é só amor.
Ok.
Tu disseste CMTV?
Não é CMTV.
Ah, ok. Não, é porque senão o amigo Ronaldo não ia deixar.
Os microfones são da...
Mas o que é que quer dizer CMTV? Comunidade Alternativa de Notícias. Espera, eu tenho que ir aí que as pessoas não estão a ouvir. O que é a Comunidade Alternativa de Notícias?
Pensamos que é um meio que oferece as notícias diferente da comunidade normal, que são as mesmas.
Exato.
Eu ainda não visitei isso, mas é uma coisa só digital?
É digital, sim. Tem notícias sobre entretenimento, tecnologia e também sobre desporto.
Quantas pessoas é que trabalham para essa plataforma?
De forma dedicada, digamos 6, 7.
Ainda são muitas pessoas.
São muitas.
Ainda é. Jornalista, está aqui outra... Jornalista, queres fazer uma pergunta? Tens uma fotógrafa, não é? Estás-te a esconder outra... Olha, queres fazer aqui uma pergunta a um deles?
Não é bem o meu meio.
Não é?
Não é, não é.
A tua cena é mais fotografia, mas...
É mais fotografia, sim.
Qual deles é que te parece que está em melhor forma para este combate?
Bastante equilibrados. Bastante equilibrados, não consigo escolher um.
Está, está.
Se trabalhas para que meio?
Eu trabalho para um jornal online, Tracker Magazine, Iluminar. E vim fazer a reportagem fotográfica.
Muito bem. Há quanto tempo é que não entravas num ginásio?
Desde ontem.
Ui. Portanto, és regular nessa atividade?
Sim, não boxe, mas...
Isto está sim. Ligado.
Muito na moda.
Se nós falamos aqui...
Temos aqui o diretor, atenção, temos aqui o diretor da Rounds Academy, que curiosamente me conhecia, sou um ginasta muito conhecido, na verdade sou um bocadinho ausente, não é? João, o que dizes sobre a minha atividade a nível...
Um exemplo a não seguir.
Um exemplo a não seguir?
Sim, um exemplo a não seguir.
Às vezes apareci no ginásio e as pessoas aplaudiam-me, que era, as pessoas nem acreditavam que eu estava a aparecer no ginásio.
Era o teu lado social que apelava a que as pessoas te aplaudissem.
Se calhar estou a mentir. Mas já agora, tens aqui este ginásio há quanto tempo?
Vai para 3 anos.
Isto não parece, mas é um programa de rádio.
Sabes como é que se chama a iniciativa deles? Chama-se Rumble in the Jungle, não é? Sim, queres explicar para as pessoas que não imaginam o que é que foi? O que é que foi o Rumble in the Jungle?
Foi um combate mítico entre o George Foreman e o Muhammad Ali em Manila, onde o George Foreman era o campeão em título e o Muhammad Ali ganhou e passou a ser ele o campeão em título.
Mas o que é que foi tão mítico esse combate? Eu não percebo nada de boxe.
Não sei responder a isso. Sei que eram dois nomes de referência nos pesos pesados na época. E volto a dizer, o George Foreman era detentor do título, foi desafiado pelo Muhammad Ali, que era a promessa para campeão e conseguiu.
Olha, o boxe está na moda?
O boxe está na moda e além de estar na moda, existem pessoas a desmistificar o boxe.
Mas porque precisa de ser desmistificado? O ídolo de qualquer boxer é o Rocky? Não deve ser o Rocky.
Sim, mas existe ainda muito mito na cabeça das pessoas que só pode praticar boxe quem compete e, consequentemente, só competindo as pessoas magoam-se. É errado.
No boxe... Outros mitos que se parte sempre a cana de nariz mal se começa a... Isso não é verdade?
Não, de forma nenhuma.
Isto é, alguém que pratica boxe pode safar a partir a cana do nariz?
Pode acontecer. Ainda assim, e no boxe olímpico, o boxe amador, as regras estão feitas e estão cada vez mais direcionadas para a proteção do atleta. Ou seja, o que promove cada vez mais competição, o que promove cada vez mais a curiosidade por parte das pessoas em praticarem e depois começarem a fazer competição.
Olha, este ginásio aqui é só boxe?
Não, isto é uma academia de desportos de combate. Temos o boxe, o kickboxing, o jiu-jitsu e MMA. São as modalidades que mais vendem atualmente nos desportos de combate. Ainda assim, a nossa identidade é o boxe.
Muito bem. Olha, obrigado, João. Parabéns aqui pela tua academia. Obrigado. E obrigado, sobretudo, por nos receberes. Porque conheço alguns deles. Tu que és uma pessoa experimentada nisto, qual é que achas que... quais são os que apresentam a melhor forma? Atenção, olhem bem aqui para o João.
Eu não queria ser juiz deste combate. Acho que vai ser um combate muito equilibrado e vai ser de difícil decisão. Por isso desejo a melhor sorte a ambos e que vençam o melhor.
Conhece alguns deles? Conhece as bandas deles?
Por alto, não tenho tempo para ouvir música.
Por alto, perceberam?
Por alto.
Por alto.
Por alto.
Entendem isto? obrigado, João. Viram isto, não é? Viram o vosso índice de popularidade aqui no por dízimo. Por alto, conhece esta pessoa. Já agora, vocês, uma coisa que... há muitas coisas que eu não sei, vocês, não é? Vocês podem me dizer. Hoje, para as pessoas que estão a ouvir a Prova Oral, saibam que, mais uma vez, recordo-vos que estamos aqui, basicamente, a fazer uma emissão dedicada a um concerto que também ele poderá ser lendário, que vai ser no Coliseu dos Creus, em Lisboa, no próximo dia 21. Bom, e que basicamente vai opor os Linda Martini com The Legendary Tiger Man. Estão aqui os elementos todos, tanto de um lado como do outro. O que é que vocês podem, desde logo, dizer em vossa defesa e a vossa declaração de interesses em relações de combate?
Falta um do nosso lado.
Ah, ok.
É o que eu tenho a dizer. Portanto, vai ser 4 contra 4. Mas está okay. Tudo bem.
Em termos de números, vão estar absolutamente equilibrados, não é?
Absolutamente. Não tenho mais nada para dizer, Alvin. Acabou-se. Não digo mais nada hoje.
Muito bem. Há algum argumento que pareça, se calhar, que queres aqui que te pareça ser forte para... Ah, no fundo, num combate, tens de dar uma mensagem à banda e ao teu adversário, não é?
Sim, está bem. Mas isto era como a Cláudia estava a dizer. Isto é mesmo um amor-combate. Sim. Porque nós passámos 10 dias juntos na mesma carrinha.
Deve ter sido insuportável, não?
Não, ao contrário. É que fomos para casa, ficámos com saudades uns dos outros, todos com a mesma ranhoca e a tecido todos da mesma maneira. E então, epá...
Fala-me desse ambiente da digressão e onde é que foram. Já sei que visitaram aí umas cidades, já foram a Leiria, foram a Viseu. Foram ao Porto.
Braga, Porto, fomos ao Porto,
foram à Alpedrinha.
Casa cheia, escutado.
Impressionante.
Fomos a
Évora.
Sei que em Évora fizeram uma matiné?
Foi Torres Vedras.
E que foi o melhor, curiosamente, foi o único concerto que fizemos à tarde e foi o melhor concerto das duas bandas, acho eu.
Sim, sim, foi incrível.
Algum de vocês já tocou de manhã?
De manhã?
Já.
Já.
Por acaso já. Todos.
Quer dizer, concertos.
Já não foi possível.
Já fiz ensaio de som de manhã, às 9 da manhã, para aí.
Já tocámos na rádio.
Perguntava se tinham dado algum concerto de manhã.
Não, de manhã.
Na rádio só.
Uma rádio, pôr dentro de uma rádio.
Ah, está bem. Concertos em rádio, sim. Se isso vale, é de manhã.
Está bem, mas sim, ok. Está
bem. Espera
aí, Alvin, 5 da manhã conta como manhã?
Não. Não, por acaso não me lembro quando é que foi. Não, mas espera. Não, mas estava-me a lembrar mais. Estava-me a lembrar mais, sei lá, de participar num festival, já só... Falta esse conceito, um festival que se realize de manhã. Será que vai haver?
Acho que sim.
Eu imagino que
no Japão é possível. Olha que no Japão há concertos de hardcore de manhã.
Aliás, vocês têm um passado muito ligado ao hardcore.
É verdade.
Esse passado foi unificador, neste caso?
Eu acho que sim.
Vocês estiveram ligados a quê?
Então, nós éramos fãs do Sega. Basicamente era isso que acontecia. O Sega, era o guitarrista da maior banda de hardcore na altura.
Como é que chamava?
Só se tem a turnê que é para tocar com ele.
Está bom, é? Incrível. Como é que chamava a tua banda?
X-Zat.
Era uma altura que as bandas...
Ele conhece por alto.
É, claro. Toda a gente conhece por alto.
E a vossa como é que se chamava?
É nossa.
Nós tivemos várias. A última que eu tinha com o Hélio chamava-se Showell. Entretanto, a Cláudia também tocou com ela em outra banda, que era
o Good As Dead. O Pedro era Killing the Girl.
The Shuffle, yeah. Sabe, muitas bandas. Era fácil ter bandas e era fácil
mas
tocar, por isso.
A Linda Martini é da mesma altura e é hardcore na mesma. Não é?
Foi depois, foi a continuação. Yeah. Foi como tu agora...
Pronto. Nós tínhamos uma banda com o vocalista só berrava. E o Sérgio, que era outro guitarrista de Showell, estava forte, berros, e ele, este gajo só sabe berrar, mano. Então começámos a fazer umas músicas um bocado diferentes e o André começou a cantar e pronto, e depois começou ali no Martini.
Ora, sei que um de vocês veio de... Foste tu é que vieste da China. Estiveste na China agora?
Obrigado.
Estive na China agora.
Veste a tocar?
Estive a tocar. Estive a fazer da China concertos.
Como é que são os chineses em concerto?
Como é que são os chineses em concerto?
Sei lá, são muito efusivos, não são? Não sei como é que é o comportamento deles. Ouvi dizer que os japoneses, por exemplo, não reagem... Isto é, não são muito, como direi... Efusivos, foi como disseram.
A Cláudia diz que eles ficam com os olhos
não.
em...
Era um sino a concerto, portanto não foi... Não havia como serem tão efusivos. Houve alguns momentos curiosos no sino a concerto, mesmo na China, em Shenzhen, porque... já sabíamos que tínhamos que censurar algumas partes que tinham nus no filme e que optámos por desfocar. Mas como estávamos a desfocar em tempo real, íamos desfocando e focando. Assim, dentro de algum limite de respeitabilidade. E de vez em quando as pessoas ficavam assim um bocado perturbadas porque aparecia algum nu frontal ou alguma cena assim um bocadinho mais perturbadora para a mente chinesa e havia alguma reação no público. Mas tirando isso foi tranquilo.
Tu tocaste num clube chinês?
Num clube chinês, não. Numa galeria de arte e numa sala para cinema.
Isso é, tens fãs chineses, é isso?
Talvez, não sei. Não posso dizer que eles tenham ficado fãs.
Não é a primeira vez que tu vais à China?
Não é.
Os Linda Martini nunca foram à China, presumo. Não,
mas o Pedro tem um desejo forte de ir à China. Obrigado.
Nós estamos a tentar seguir aqui o... Tiger Man vai à frente, né? Estamos a tentar ir lá
também.
Era
isso que eu mesmo ia dizer, em termos de argumentos válidos para este combate, não é? Que possam ser diferenciadores. Mais internacional, já Tiger Man tem mais alguns pontos. Não se sentem agora diminuídos com esta relação?
Não, nós somos mais. Ai não, agora não, bolas.
Agora não.
Já não somos mais.
As finalizações ele ganha-nos, isso é verdade. Mas pronto, mas há outros fatores na balança.
Quais são os fatores mais que te parecem mais importantes?
Mas eu já fui mais vezes a Mira Sintra.
Pumba!
Não, agora indo um bocadinho para o lado sério. Acho que a questão do Coliseu. É, para nós é o culminar destas 9 datas que fizemos juntos e acabou por acontecer uma coisa que nós já falámos também noutras entrevistas, que nós já nos conhecíamos, alguns melhores que outros, mas muito de passagem, casualmente, e esses tais 10 dias na carrinha fizeram mesmo com que surgisse dali uma amizade forte e que depois disso descambou também para o lado musical. E pá, houve uma evolução do primeiro concerto que nós demos da turnê para o último, em termos de entrosamento, em termos da forma como tanto eles entram nas nossas músicas como nós no concerto deles, que no fundo vai ter o palco do Coliseu, ainda por cima o palco montado ao centro, um concerto de 360, e que vai ser de facto diferenciador, e acreditamos nós que vai ser dos melhores concertos para encerrar, porque já temos essa escola toda, essa bagagem de trás, e conseguimos ter uma ligação e um entrosamento que não era possível sem termos essas datas todas. Fizemos muito Tetris, tocámos em clubes muito pequenininhos, tivemos que entrar todos apertadinhos no palco e fazer com que coubessem todos os amplificadores, e agora temos um palco grande onde podemos entregar aquilo de uma forma mais confortável.
Aliás, eu estive no Maus Hábitos há cerca de 2 semanas e estive justamente no dia a seguir ao vosso concerto. Estava a falar com um programador e ele estava a dizer, já viste bandas habituadas a grandes palcos, a coliseus, espaços muito mais amplos, e agora estão a fazer uma discussão muito mais intimista, em sítios mais pequenos, e ele estava a dizer, pá, isso é incrível o que está a acontecer.
Mas, tanto nós como Tiger Man e os músicos, não, todos começámos por ali, esse foi o circuito inicial para toda a gente, e os clubes nunca foram deixados ao caso. Nós ainda há bem pouco tempo, em anos recentes, volta e meia voltamos também a esse tipo de público e esse tipo de sítios, porque é uma energia diferente, é tudo muito mais imediato, é completamente diferente tocares num clube pequeno onde estás a ver as pessoas olhos nos olhos do que tocares, por exemplo, num festival às 5 da tarde com uma grade e com uma parede de seguranças à tua frente e veres um mar de cabeças que nem consegues distinguir ninguém, não sabes, está lá o teu pai, a tua mãe ou alguém a ver-te.
Agora, uma pergunta para a comunidade musical atual: existe o clube, isto é, o clube onde todo e qualquer artista quer tocar? Existe alguma unanimidade em relação a algum espaço?
Mas em Portugal?
Não, lá fora.
Há muitos sítios.
Há assim algum? Tiger, onde é que foste tocar assim que te gostaste mais?
Sim, sei mais? Lá, há muitos sítios históricos. Acho que, por exemplo, aqui em Lisboa, por exemplo, o Music Box é um sítio incrível sempre para tocar e é sempre...
Foi o sítio onde tocaste mais vezes na vida?
Não, acho que talvez a ZDB esteja a concorrer para um dos sítios onde eu toquei mais na vida.
Pois é, tu tocas sempre no Natal na ZDB.
Pois, este parece que não.
Não?
Não sei, parece que não. Não, há fortes hipóteses...
De não. Fortes hipóteses?
Sim.
Mas espera aí, isso já não acontecia há muitos anos.
É verdade. Okay. Mas há uma problemática técnica também que está a reforçar, que eu não posso revelar-te.
Gostas não deves gostar muito de Natal, não é?
Tem a ver com isso? Não gosto.
Não gostas?
Não gosto.
Ok. Qual é a vossa, já agora, desculpem, qual é a vossa relação com o Natal? É boa, não?
Eu aos 5 anos disse aos meus pais, eles deram uma escolha se eu queria tirar árvore de Natal, eu disse que não. E portanto nós não
fizemos.
Desde os 5 anos não fazia árvore de Natal, mas agora que tenho filhos, e ele ainda vai fazer os 5 anos agora, e portanto agora faço por enquanto. Estou à espera que ele me diga se vou continuar a fazer ou não.
Devias-lhe perguntar este ano.
Eventualmente. Acho que é saudável dar-lhe a escolher, não é?
Vocês gostam?
Eu gosto, razão pela qual não vou aos concertos dele, porque fico em casa a comer filhosos,
claro,
a fazê-las. Portanto, para mim, Natal é comida, luzinhas, fingir que somos todos felizes e está tudo ótimo.
Tu, Eli?
Se quiseres saber o que eu acho do Natal, houve o hino de Natal que fizemos o ano passado para a Antena 3.
Vocês fizeram o hino de Natal?
Fizemos.
Para a Antena 3.
Para a Antena 3, é verdade.
Rádio onde isto está a ser...
Não fomos nós de Lina Martini, mas parte da banda. Parte da banda.
Espera lá.
Mas é a prima que discute, é o avô que não sei o quê. É, para mim o Natal é uma seca do caraças.
Ah, o Natal, já, o Natal é tipo, é o Natal.
Essa resposta foi da tu.
O Natal era magia, depois passou a ser comer e beber, e agora com os filhos é magia outra vez. É isso. Faço as minhas as palavras do João.
Espera aí, só porque estamos nesta temática, e porque, como de certo já perceberam, temos todo o tempo do mundo neste programa, lembram-se de algum presente que tenham recebido que vos tenha marcado no Natal?
Tenho uma grande história, bem.
Ora, vamos isso.
Então, corri ao ano de 1987 e eu passei o ano inteiro a pedir aos meus pais um ZX Spectrum. E no dia 24 de dezembro de 1987 ganhei um ZX Spectrum, o qual o meu pai disse assim: é para ti e para a tua irmã. Tudo bem, os meus pais separados, eu passava o 24 com o meu pai, o 25 com a minha mãe, alternava. E naquela noite cheguei a casa do meu pai com o Xitex, vi de casa dos meus tios, e assim, pá, se quer lá saber se é 1:30 da manhã, pelo menos um jogo eu vou jogar. E a minha irmã começou a dizer que também ia jogar. Bem, andámos ali numa bolha, de repente a minha irmã deu-me um murro e eu caí para o lado a berrar com a pior dor da minha vida. O meu pai nem estava a acreditar, mas o que é isso? Estás um mariquinho, o que é que se passa? O que é que aconteceu? E eu não parava de chorar, rebentou-me o apêndice. Fui operado ao apêndice no dia de Natal de 1987. Só voltei a jogar no GX Spectrum no dia 31 de dezembro, porque passei uma semana no hospital a apanhar a maior seca da minha vida.
E desde aí nunca mais falaste com a tua irmã, presumo?
Falei, sim, a gente fala-se. Pouco, mas fala-se.
Isso é uma boa história. Vocês lembram-se de algum Natal em particular?
Não tenho assim uma história de emblemática. O brinquedo que eu mais me recordo foi um ET. Lembras-te do ET? Que tinha uma luzinha no dedo e tudo, como no filme. Eu amei aquilo, foi o meu avô que me deu. Mas não tem assim uma história brilhante por trás.
Olha, definitivamente nós temos que falar sobre filmes de combate. Um deles é o Rocky, não é? Ninguém fala no Rocky. É o teu Rocky favorito?
Acho que sim, Rocky 1. Aliás, se não me engano, eu acho que houve um Oscar qualquer nesse
melhor
ano.
Argumento,
melhor argumento. E acho que foi no ano do Taxi Driver, o que é incrível.
Olha lá. Sim, o Stallone, foi ele que escreveu o Rocky. É incrível. Não só, primeiro, sabemos todos que o Stallone sabe escrever, não é? Como com a sua escrita consegue conquistar um Oscar de Hollywood. Mas para aqueles que são...
Vai muito bem nesse filme. Pois é que os gajos começaram lá com a cena da Guerra Fria e não sei o quê, e aquilo avacalhou um bocado, mas o primeiro é um grande filme.
Parem, neste momento não sei se haverá a possibilidade de vocês ouvirem o que é que está a acontecer, mas a aula entrou num grau de grande intensidade. Sim, porque está uma aula a decorrer aqui no ginásio e é isto que se está a ver. Vamos ouvir só um pouco de...
Apareceu aqui o Marco, no Big Brother.
Isto é incrível, foi de um momento para o outro. E eu suspeito que isto vai continuar durante muito. Vocês fazem alguma coisa a este nível? Ginásios, essas
nós
coisas?
Nós olhamos.
De bicicleta.
Eu vou ao ginásio de vez em quando. Mas não ao boxe.
Tudo.
Também. Sim, eu também gosto de uma preparação física, é importante, né? Mesmo para os concertos. Corridinha, umas flexões.
Nas vossas dicções, como é que vocês mantêm a forma? Digam lá.
Às vezes acontece isto à noite.
Sim.
Agora menos. Não, é com não tem acontecido, mas às vezes acontece. Saco. Mas não é com sacos, é sem sacos. E sem luvas.
Olha, uma coisa que ainda não falamos é do vosso concerto, como é que ele vai ser. Digam-nos, sobretudo para as pessoas que nos estão a ouvir e que neste momento poderão estar a questionar-se sobre o que é que vai acontecer no dia 21. No fundo, esse é o maior propósito para estarmos aqui neste ginásio, no Rounds Academy. O que é que vai acontecer ali, no Coliseu? O que é que vai ser? Porque é que este concerto vai ser diferente dos outros?
Não vai ser, é assim, a principal diferença é ser no Coliseu. O espaço vai ser outro e é o Coliseu, né? Logo aí... A festa será maior. Depois é a continuação, como nós estávamos a falar há um bocado das duas semanas que já tivemos aí na estrada, e é uma consolidação, é tipo, vai ser a festa final, vai ser ali, e é isso, já passou algum tempo, como dissemos há um bocado, o pessoal aqui está com vontade atrás.
Sim, tu vês, está.
Como dissemos, pá, correu muito fixe e nós tivemos ali muito bons momentos e temos vontade então de levá-los também ali para o Coliseu e de tocar as nossas músicas.
Paulo, como é que vai ser?
Não, então, Às 22 horas entraremos nós em palco, vamos tocar primeiro, e depois temos uma série de momentos em que temos colaborações com eles no nosso concerto, e depois o contrário no concerto deles. E que foram coisas que foram surgindo um bocadinho durante esta tour, e que foram coisas... Nós começámos só a tocar uma música de cada um, e depois a coisa foi mesmo crescendo para estas colaborações que foram acontecendo de uma maneira orgânica também.
Isso quer dizer que...
isso é único, ou seja, o que vai acontecer aí, acho que são momentos muito especiais, como é óbvio.
Olha, isso quer dizer que num futuro próximo vocês podem colaborar, por exemplo, num disco? Já falaram sobre isso? Não? Se calhar é uma daquelas observações inconvenientes, não é?
Tu és sempre super inconveniente, okay, ouvindo.
Isso é bom, eu gosto disso.
Não, claro que falámos nisso. Falámos que gostávamos... Houve muitas empatias artísticas e musicais e não só. E não sei se será um disco, se quer que será, mas acho que obviamente, acho que alguns no futuro nos iremos voltar a cruzar e voltar a fazer coisas juntos, isso de certeza absoluta.
Deixem-me só recordar aqueles que nos estão a ouvir que estamos a fazer uma emissão em direto de uma academia de... Na verdade não é uma academia de boxe, é uma academia de desportos de combate. Justamente,
foi
o que há pouco o João... Vocês alguma vez fizeram algum desporto na vida?
Uhum. Sim.
Karaté.
Fizeste karaté?
Fiz karaté durante muitos anos.
É lá, isso é um ponto a favor. Mas
a um nível competitivo?
A alcunha dela era a pastilha elástica.
Verdade?
É verdade, aqui em direto para vocês. Quer dizer, a nível competitivo, eu deixei de fazer aquilo para aí aos 14 anos... Fiz alguns, não lembro já como é que as coisas chamam, mas não são torneios, ia de saraus era na ginástica. Fiz alguns torneios, mas pronto, depois desisti. Como tudo na vida.
Claro. Tu, Hélio?
Eu joguei rugby muitos anos. Ainda cheguei a ir à
alguma
seleção.
Alguma medalha? Chegaste a ir à seleção?
Sim. Na verdade eu deixei de jogar rugby quando estava a ir à seleção, e se fosse mais algumas vezes... Se calhar tinha ficado com o Instituto de Alta Competição, tinha entrado na faculdade à primeira.
Foi a música que tirou?
Não, foi o meu pai mesmo. Mas não, pai, eu...
O rugby é um jogo de cavalheiros,
não
é?
Não, pai, eu tinha 17 anos e há uma coisa que tu não podes fazer no rugby, que é uma placagem alta, que é uma placagem acima do abdómen, vá. É. E houve dois jogadores do Kedup, equipa que eu ainda hoje detesto por isso. Que é do Porto, e que eles decidiram dar as mãos um ao outro e fazer uma placagem alta, e eu bati com a cabeça para trás, perdi a memória, passei uma noite no hospital em observação e fui-me lembrando das coisas assim aos poucos, e o meu pai não achou muita piada, pronto.
Então o rugby não é o tal jogo de cavalheiros, como é que isso pode acontecer?
É, mas aqueles dois do Kedup não são cavalheiros.
Bom, acredito que seja uma exceção e não a regra.
Já disse que não gosto do Kedup. Só para ficar aqui, claro, sabe, podia não ter passado essa ideia ainda.
Já agora, vocês, nunca, tu não?
Não, eu andei no judo e natação durante uns anos.
Mais um ponto.
Também é um ponto no que toca a desportos de combate.
Parece-me claramente que a este nível eles poderão estar em vantagem em relação a vocês, percebem mais de combate.
Lembra-te que o concerto é de noite.
Também estudei na Damaia e em Massamá, portanto, também sei alguma coisa sobre luta de rua também.
E parecendo que não, é também uma grande vantagem.
Desculpa, natação conta?
Eu acho que pode ser.
Natação também conta?
Natação também conta.
Não, também fiz.
Mas olha, eu...
E treino de captação de futebol também. Exato. Mas quando não entras, quando não és escolhido, também conta?
Mas espera, o Cabrita
não conta,
faz horas de prancha...
É verdade, faz três pranchas por dia.
Três pranchas por dia.
E também andei no judo, só por causa disso.
Também.
E sou dos Olivais. Sou dos Olivais.
Também andei no judo, também andei no karaté, também andei na capoeira e fiz skate para aí 20 anos da minha vida.
Incrível.
Pô, isso, eu joguei, eu era o rei das caricas da minha rua, meu.
Oi. Gosto desta troca de argumentos, agora sim.
Pistas de tacos, não brinques.
Portado, tu...
Eu
fizeste alguma coisa na vida? Não, é este
nada,
nível.
Pô.
Não, é este
nada,
nível.
Nada.
Não, fizeste várias coisas na vida, mas isto
nada.
Nível.
Não.
Nada.
Fizeste que isto acontece à noite.
Isto já não. O quê?
Nunca fizeste nenhum desporto na vida?
Conta o quê? O que é que eu conto? O quê?
Conta lá.
Estás maluco. Mas
okay.
Eu vou ser preso agora que está tudo bem.
Mas Paulo, olha que não. Eu vi o Sega andar de skate várias vezes, é verdade, o rapaz tinha jeito. É.
Há uma idade para se deixar de andar de skate?
Que é tipo... Tu te alejas e coisas assim, pá, e se calhar amanhã tenho que ir trabalhar e não convém estar todo partido.
É essa a idade.
Pronto, é lixado.
É incrível. Vocês, a este nível, Paulo, tu não fizeste nada? Rigorosamente nada, nenhum desporto, nunca jogaste futebol.
Eu vou ao ginásio 4 vezes por semana, só para estares um bocadinho calado e para não me incomodares mais.
Isso é verdade.
E nada uma vez por semana. Isto é verdade.
Porra. Está turbinado. Não estava à espera. Tô sinceramente, é uma declaração
turbinado.
Que...
Estou super turbinado agora.
Estás turbinado. Ora, dizer que estamos aqui com outras pessoas, para não ser só eu a fazer as perguntas, confesso que estou a adorar estar aqui na Rounds Academy. O que me faz falta é justamente haver uma outra, depois também se perdem a interatividade, os ouvintes possivelmente gostariam de fazer perguntas. Pois era, não era?
Não podem fazer.
Olha,
ali,
aproveito. Espera lá, podem fazer através do por acaso não sabemos, vamos ali.
Aproveito só para corrigir que foi melhor Oscar de melhor filme, não foi argumento?
Melhor filme?
Oscar de melhor filme, cá está.
Incrível.
Foi o Leonor, é verdade. Já agora, deixa ver se as pessoas estão a. Se perguntam alguma coisa. Recordemos o grande Belarmino, diz o Carlos Honório. Ora, cá está. Dois dos maiores monstros da música nacional. Adoro todos os projetos do Paulo e gosto da mesma forma, se não mais, dos Linda Martini. Neste tipo de confronto. Parecem-me desfasados, com clara vantagem para o Homem Tigre. Vocês estão a ouvir-me? Estão a conseguir ouvir-me?
Não, nada.
Não estão a conseguir?
Desculpem.
Já agora aqui uma... Curiosamente estamos a ser muito vistos no Facebook, estamos a atingir bons números. A Cátia Vieira diz, o Alvin gosta de dizer, números. Olha, temos um jornalista. Não percebi. Porquê? Porque há bocado estava a falar dos jornalistas. E parece-me que são estes para já os comentários que temos aqui. Já agora, recorro aqui a mais uma pessoa. Olá.
Então, estás bom? Tudo bem?
Muito bem.
Estás a gostar? Temos que contar que eu não estou a ouvir absolutamente nada.
Sim.
Em momento algum.
É incrível.
A não ser os pontapés desta menina que me mete imenso medo.
Olha, mas estavas a ouvir ao menos o que nós estávamos a dizer há pouco.
Não, eu não ouvi nada, não dá para ouvir nada, não é? Mas tendo em conta que eu não ouvi nada, vou fazer uma pergunta, se calhar já fizeram, mas não faz mal. Pelo que eu percebi, o conceito do Rumble in the Jungle, vai haver um concerto de Linda Martini e um concerto de Tiger Man, mas depois vai haver uma fusão e uma participação entre os dois. Tendo em conta, vocês ambos tocam rock, ambos tocam, mas em esferas diferentes. Como é que a tua cena mais blues, um bocadinho mais garage, se mistura um bocadinho com a cena deles mais progressiva, mais alternativa? Depois, é esse o gancho do concerto?
Não, eu acho que o gancho foi super espontâneo. Não houve... Como é que eu tenho a dizer? Acho que as coisas naturalmente encaixam musicalmente. Ou seja, não tivemos que procurar pretextos. De repente fomos encontrando coisas em comum. E apesar do que fazemos no final ser muito diferente, há muitas coisas que nós temos em comum, muitos gostos que nós temos em comum, de muitas coisas que gostamos nas duas bandas e gostamos da música uns dos outros. Portanto, é natural que seja fácil para nós encontrar as colaborações que no fundo vão acontecendo nos dois concertos, ao longo dos concertos, no fundo é um bocado isso.
Desculpa, só para complementar o que o Paulo estava a dizer, para perceberes um pouco como foi natural isso acontecer, pá, foram coisas do género, estávamos a fazer soundcheck, nós ou eles, pá, e um passo, e olha, essa música que vocês estão a tocar é muito fixe, pá, adorava tocar essa música, e toda a gente foi muito generosa, então, pá, bora, ensaia aí, e num soundcheck entrava um, pum, olha, agora logo à noite vou tocar com vocês essa música. Depois no dia a seguir acontecia outro, pá, vocês não têm uma música assim, mais calma, gostava de pôr ali uma guitarra, gostava... pumba, vais fazer isso também. Portanto, foi uma coisa mesmo muito gradual ao longo da turnê, que de facto no Coliseu depois vai ter esse momento maior e toda a gente entrou de uma forma muito espontânea e toda a gente, nós obviamente não nos conhecemos tão bem como ficámos a conhecer agora, mas toda a gente foi mesmo muito generosa, sem, pá, sem egos, sem coisas pelo meio, pá, queres tocar nessa música, toca, faz aí a tua
sem
cena.
Sem egos não dá para ver uma guerrinha entre bateristas, até que era muito fixe.
A guerra era mais por espaço.
A gente sabe que os bateristas são o centro da questão.
Não. Eu posso, não sei se posso anunciar, eu acho que posso, que o Paulo Cadens deixa-me. O Paulo Cadens vai tocar pela primeira vez nu. E há uma parte importante, que a tia-avó do Paulo Cadens é africana.
estou a dizer alguma mentira?
É tudo verdade. Estou atrás.
Eu acho incrível. Temos lá então dia 21.
Pode ser de repente uma vantagem. Não sei.
A minha avó também era africana.
Pronto, lá está.
Lá está a cena entre matristas, eu disse.
Eu não podia dizer isso por ti, pá. Eu não podia dizer isso por ti.
Pá, os meus avós não são africanos, mas se fossem também não tinha implicações.
Onde é que nasceste?
É incrível.
Eu em Lisboa, mas a minha mãe é angolana.
Pronto.
Ok, pontos para ali e para aquele lado.
Olha, já agora uma pergunta. Estão a ouvir-me?
Agora, isto convém aqui. Onde é que nasceste? Estou aqui, desculpa.
Mafamude, Vila Nova de Gaia.
Tu és da terra da Lia.
Pronto.
Qual Lia?
Lia Pereira.
Não sabia que ela era de lá. Ah, é?
Já ouvi
vocês
várias vezes.
São incríveis. Vocês de Mafamude são incríveis. Já agora, vocês alguma vez andaram à porrada?
Nunca.
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 Paulo, tu tens arte quem já andou à porrada algumas vezes?
Eu levo sempre mais, em geral. Mas aguento bem.
Tens experiência em cinema? Lembras-te de...
Tenho alguma, sim.
Algum arrufo que ainda hoje é... Alguma batalha campal que... Olha, por exemplo, os Capitão Fausto participaram numa batalha campal e tem uma canção que vale...
Numa?
Fala sobre isso. Como é que se chama a canção? Alguém sabe como é que se chama a canção dos Capitão Fausto, fala da batalha campal dele?
A célebre batalha de Formariz.
É isso mesmo. Foi uma batalha campal muito, 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 muito grande. No teu caso, alguma que se tornou célebre, em que tu venceste ou não, ou saíste derrotado, mas queres aqui revelar?
Eu acho que a melhor de todas foi a primeira. Que os meus pais estavam... Eu pedi para ir para a catequese.
Sim.
Uma vez fui à missa a primeira vez e o padre devia estar a contar a história bem e eu gostei daquilo e fui à catequese. E depois, aqui em Lisboa, estava de férias, acho eu, e quando voltei para Coimbra, depois a catequese foi uma gana seca. Mas depois, como já lá estava, os meus pais obrigaram-me a fazer até à primeira comunhão. E quando cheguei à primeira comunhão, decidi que não queria ir. Puseram-me aqueles fatos ridículos de primeira comunhão e eu fechei-me na casa de banho a dizer que não queria ir. Até que os meus pais disseram, ok, sai à vontade, podes sair, já não tens que ir. Mentiram-me. E eu abri a porta e eles levaram-me para a primeira comunhão. E eu fui a chorar para a primeira comunhão. E quando cheguei, o puto que estava ao lado começou a gozar comigo porque eu estava a chorar e estava na primeira comunhão. E eu dei-lhe um murro e ele ficou a chorar também. E foi...
É uma bonita história esta, Paulo. Obrigado por...
Fomos comer a primeira e última hóstia a chorar. E foi...
É uma história muito bonita, Paulo. Obrigado por
teres dividido.
Nós fazemos parte todos de uma geração em que a grande maioria fez a primeira comunhão, mas ninguém fez a solene, não é?
Nunca, claro.
Não sei se há aqui muita...
Não.
Não. Que sorte.
Nem sou batizado.
Não.
Os meus pais eram comunas mesmo à série, tipo. Yeah. E foi do género, ele quando crescer decidirá e pronto.
Eu não só fiz a primeira comunhão, como ainda fui um anjinho num coisinho daqueles da procissão, como é que se chama? Um andor.
Foste um andor?
E à frente do andor, eu era o anjinho do andor. Em Valongo dos Azeites.
Incrível.
Valongo
dos Azeites.
O que daríamos para ter imagens desse momento?
Eu tenho.
Tens? Agora não podemos mostrar, não é? Já agora deixem-me ler algumas mensagens que nos estão a chegar através da nossa transmissão do Facebook. Isto agora, transmitirmos no Facebook, é todo um novo mundo, sabem? Isto deu aqui um boost incrível. Deixem-me ler aqui. As pessoas podem ver esta transmissão aqui em direto, que de resto está a atingir números bastante interessantes. Há pouco, quando entrou a voz da Vera Rodrigues, os números subiram. Os nossos ouvintes querem ver quem é, não é? Ouvi uma voz feminina, já havia cá uma, mas juntou-se outra. Ora, António José Calvário diz, a versão dos Linda Martini, de Sempre Que O Amor Me Quiser, da Lena D'Água, tocada há uns anos no concerto da Sociedade Artística Tramagalense, será que é assim? Em Tramagal, já não está online. Não dá para devolver isso ao YouTube. O que é que aconteceu?
Esse Tramagal foi o concerto. O André conta-te a história.
Foi um concerto onde eu parti os dentes.
Partiste os dentes num concerto?
Foi, perdi.
Mas o que é que aconteceu?
Antes dessa cena, para tu veres como o concerto estava a ser bom, houve alguém que gritou do público: concentrem-se, cara!
Foi, digamos que... Pá, estávamos ali um bocado a perceber se o chão se mexia ou não, pronto. E na altura eu tocava perto do Pedro, curiosamente nunca mais voltei a estar ao lado dele no palco, se calhar foi um bocado assim. Pá, e foi, a sorte foi que foi na última música e pouca gente se apercebeu, só que ela estava na linha da frente. E o que aconteceu foi, nós estávamos a brincar a fazer rasteiras um com o outro, enrolámos nos cabos e quando vamos a cair, ele fez assim com o braço para cima para a guitarra e a minha guitarra bateu-me nos dentes. Uou. E pronto, e quando eu caí tinha os dentes perdidos e foi isso. Depois cresceram outra vez, mas
já agora, do vosso lado, algum incidente que já vos tenha acontecido em concerto e que seja passível de aqui ser revelado? Alguma coisa que vocês se recordam?
Eu já parti a cabeça há uns anos. Na altura foi um baixo, não foi uma guitarra.
Portanto, é um acidente muito comum.
Eu acho que não foi um acidente dessa vez, mas também não vale a pena falar nisso. Mas acho que foi assim o mais relevante.
Sabem que...
Ah, desculpa, tentei uma vez matar o Pedro Pinto, baterista de Reagan, com o microfone, mas falhei.
Isso é bom. Gosto. Uma vez entrevistei um convidado aqui na Provaral, foi há uns anos atrás, era o candidato Almeida. A Vila Nova de Gaia, possivelmente já ouviram falar sobre ele, e ele faltou numa primeira emissão, e depois numa segunda, eu consegui que ele fosse de facto à Provaral, e ele veio, e da altura eu perguntei-lhe, e disse, mas porquê que faltou à primeira emissão? E ele disse, nada de mais, tentei matar-me. Isso é uma das declarações mais surpreendentes que alguma vez me disseram em toda a minha vida. Nada mais, tentei matar-me. E aí estava ele.
Ainda bem
que não só o candidato Almeida está bem, como está vivo e muito ativo. Garanto-vos que ganharão muito se o seguirem. Sim, foi uma excelente solução. Deixa-me só dizer que estamos basicamente a 10 minutos do final deste programa, na verdade a 15, sim, estamos quase, está a passar rápido. Deixa-me ler aqui mais uma pergunta. Depois dos concertos, podemos encontrar-vos na festa pós-concerto no Music Box?
Yes. Podemos, isto é uma pergunta muito válida.
Esta pergunta é boa.
Podemos.
Quem comprar o bilhete para o Coliseu não só poderá assistir a um belo
memorável
combate, como depois tem acesso com esse bilhete à tal after party no Music Box.
Limitado, tem que lá chegar até à 1 da manhã.
É, e é limitada à capacidade da sala.
E à capacidade, claro.
Já será
DJ a Boy Name Sue, Flama e
DJ Noise.
DJ Noise.
Por acaso vocês também passam música? Como é que é?
É
uma vez lembro-me. Mas lembro-me de ter encontrado.
Do meu lado direito deixei-me todo. Eu sou DJ
todo.
Do meu lado esquerdo deixei nas calças.
Bem, eu lembro-me sempre de uma vez te encontrar há muitos, muitos anos atrás em Porto Alegre. E eu entrava a seguir justamente para passar a música.
Exatamente.
E tu tentaste por todos os meios com que os meus CDs saltassem.
E consegui, creio, até.
Talvez tenhas conseguido, sim.
Alguns.
Sim, é possível. Lembro-me desse ato de vandalismo.
E levei pessoas para cima do palco.
Sim, sim, lembro-me disso. Foste vândalo.
Fui um vândalo.
Sim,
foi.
Sim, em Porto Alegre.
Pronto.
Vândalo em Porto Alegre parece um bom nome de uma malha da Napa 2000.
É um Porto Alegre.
Cá está. Alguém pergunta aqui, a Dulce Ribeiro. Então, e Coliseu de Porto? Querem responder?
Não
quero responder.
Um Coliseu de cada vez, não é?
Um Coliseu de cada vez. Sim, tocámos nos Maus Hábitos no Porto, optámos por fazer assim.
Pois, foi okay.
Muito bonito, ela podia ter ido.
Pois, olha.
Foi muito quentinho.
Temos que ter calma com os Coliseus para não termos ataques de coração.
Acha que vão escutar este Coliseu ou não?
Eu espero que sim.
Claramente.
Acho que sim. Estamos a caminhar
sim,
bem para isso.
Se não esgotarmos, a culpa é tua.
Eu espero que... Vamos ter... Isto é o Tiago Custódio que normalmente filma
muda
lá.
Muda-se.
Como é que é, Tiago? Está tudo bem?
Tudo incrível.
Queres fazer alguma pergunta aos Linda Martini?
Nesse momento não.
Está tudo bem, não é?
É.
Ok. Deixem-me só ler aqui esta pergunta do Nelson Lima. Ele diz, algum dia vamos ter um álbum dos Linda Martini cantado em inglês?
Não.
Não creio.
Não está nos nossos planos. Sim, há a vossa afirmação. Sim, há o não me parece.
Sim, a nossa negação.
Não me faz sentido.
Planos, mas não sei, olha.
Nunca digas nunca, não é?
Digas nunca, não sei.
Já dizia o Fievel.
Já fizemos versões ao vivo de músicas que nós gostamos, de bandas que admiramos e já cantámos em inglês.
É verdade.
Mas assim.
Não traduzimos as letras. Na altura tocámos músicas de Nirvana e de Sicko Virol e na verdade cantámos em inglês. Mas fazer música em inglês é tão provável como fazermos música em japonês.
E na verdade há muitas pessoas que perguntam em que língua é que nós estamos a cantar porque dizem que não percebem nada, portanto. Se calhar já gravámos um disco em inglês para algumas pessoas.
Ouçam, quero fazer duas perguntas. Uma é assim, mais ou menos clichê, mas o que é que vocês andam a ouvir? É esta. A segunda é, sabiam que a Madonna basicamente continua a aparecer em festas de várias pessoas, só que a Madonna não está a falar muito com as pessoas. Não está. A Madonna não está a falar muito com as pessoas.
Ainda não tem amigos em Portugal.
Eu acredito que a Madonna neste momento precisa de amigos. E vocês não... O que é que fariam se encontrassem a Madonna? Gostariam de ser amigos dela?
Olha, nós tocámos duas semanas seguidas e não foi assim no primeiro dia que ficámos amigos, não é? Portanto, se calhar... Não sei, ela se calhar tem que passar umas semanas connosco.
Quanto à tua pergunta do que estamos a ouvir, com toda a sinceridade possível, estamos a ouvir Legendary Tiger Man.
Verdade?
Sim.
Mas estão a ouvi-lo aqui, agora, não é?
Não, temos
estado
a ouvir.
O disco acabou de sair.
Não só a fazer trabalho de casa... Por conta das colaborações que temos, como porque já o disco está disponível, então tem sido fixe poder descobri-lo.
Ah, a Dulce Ribeiro responde àquilo que há pouco vocês disseram, que ela poderia ter-vos ido ver ao Maus Hábitos, dizendo não consegui bilhete. Porque esgotou, sabem? Aliás, tem esgotado na grande maioria dos sítios, não parece que no Coliseu é...
Quando são salas pequeninas, não se pode esperar muito.
Pois é verdade.
É uma tristeza, é chato.
Olhem, deixem-me só dizer que nós estamos quase a terminar este programa, mas antes de terminar, eu gostava de falar só com o treinador da academia. Espera lá. Deixem cá ver se eu consigo, não é? Aproveitando o facto de estarmos aqui em direto, vou falar aqui com o treinador. Muito rapidamente, estamos em direto aqui para a prova oral, a Antena 3. Em que consiste um bom treino de pugilismo? Que é isto?
Kickboxing.
Kickboxing. Ok.
Que consiste? Consiste em força, resistência e, no final, os abdominais. Ou seja, o que as pessoas mais gostam é de perder peso e, no final das contas, nesta época festiva, o que a malta procura mais é perder peso e perder calorias. É o melhor que há aqui na Rounds, é o kickboxing e o boxe.
Para se chegar a um nível competitivo interessante, a nível do kickboxing, quanto tempo é que é necessário? Um ano?
Comigo e com o João, 3, 4 meses e está pronto. Comigo e com o João, os outros não sei.
Os outros clubes possivelmente demorarão mais?
Não sei, não faço a mínima ideia. Aqui é 3, 4 meses.
Bora! Quem é que são assim, as grandes referências do kickboxing?
A nível mundial?
Sim.
Já temos tantos.
Algum? Eu não conheço nenhum.
Olha, Brada Ari, por exemplo.
É bom?
É muito bom. O falecido Ramon Decker. Sei lá, agora de repente não. Há muitos, há centenas.
Qual é a diferença entre kickboxing e boxe?
Bem, a grosso modo, em kickboxing usa-se punho e perna. No boxe só se usam os punhos. E depois entramos na especificidade técnica. Que o pugilista, o puro pugilista, trabalha mais apoiado porque não leva pontapés nas pernas, nem precisa das pernas para bater, e normalmente tem um trabalho de pernas mais rápido. O kickboxing, como usam as pernas para bater, para defender, e evitam também de levar porrada nos apoios, não podem jogar tão apoiados como um pugilista, um puro pugilista.
Já agora, faço-te uma pergunta, gostas de música?
Adoro.
O que é que andas a ouvir? O que é que gostas de ouvir?
Eu gosto de ouvir tudo, mas o que eu mais gosto de ouvir é a música dos anos 80 e depois a música muito pesada. Pesado, Slipknot e por aí, enfim.
Ah, alguma vez ouviste falar no Tiger Man ou nos Linda Martini?
Já, Linda Martini. Gosto muito.
Estão ali, tens a noção?
Tenho noção e sei.
Vais lá cumprimentá-los?
Já vou depois da minha aula, porque agora não posso.
Olha, obrigado. Obrigado. Cá estamos nós. Estamos quase a terminar esta emissão que estamos aqui a fazer do Rounds Academy. Dizer-vos... antes que me esqueça, agradecer ao Music Box que nos deu as cadeiras que aqui demos. São aqui umas cadeiras. São estas cadeiras que estão a ver? Onde é que eles estão sentados? São justamente estas as cadeiras. Ora, cá está, a Cláudia Leal está a ouvir-nos e a dizer que esta é a melhor academia do mundo e arredores. Alvin, faz uma flexão. Por acaso podia acabar com flexões, não era? Uma boa ideia esta, realmente uma excelente ideia. Já agora, há pouco estava aqui a perguntar a eles o que é que eles estavam a ouvir. Estamos a 5 minutos do final. Está ótimo, está ótimo. Eu perguntei a eles o que é que eles estavam a ouvir. Eles foram simpáticos, disseram que estavam a ouvir o teu novo disco. Foi sinceridade.
Eles não vão poder dizer o mesmo que nós, porque eles não têm o nosso disco.
Nós temos aqui temos um chat que a gente fez em conjunto. E quando eu cheguei a casa, depois da nossa tour, escrevi aqui uma coisa.
Que vai ser bonita.
Que já não vai dar.
Que é para não é mentira.
Isto é incrível. Que é, durante o tempo que ele está a fazer
isto está a ser super excitante.
Nós estamos a ver alguma da intimidade dele, não é?
É.
Eu normalmente já olho.
Olha, nossa. Passou ali um vibrador, acho eu. Era um Black Magic.
É um vibrador.
Parecia um Black Magic, não sei.
Não sentiste?
Mas eu escrevi assim.
Dizer, passou ali.
Escrevi que ao fim de uma.
Pronto.
Cheguei a casa e coisas positivas desta tour foi que. Há uma semana que eu sou ouço Linda Martini e Sam daqui.
É verdade. Incrível
isto.
É verdade.
E não ouço mais
foi
nada.
Bonito.
E juro que não é mentira. Se eu encontrar aqui isto.
Oh, mentira, e tu? O que é que ouves?
Eu
o que
não,
é que estás a ver?
Eu
que
tive. Tive a ouvir Shinz isso. Não tive a ouvir muita música.
Investigaste alguma coisa na China? Tipo, quem é o grande rocker da China?
Não sei, mas comprei uns vinis assim, mais ou menos pela capa, foi mais ou menos aleatório.
É como eu compro vinho, no fundo.
Atenção, encontramos.
É isso.
Andar 2 dias a ouvir Linda Martini e Sam daqui. Disto foi segunda-feira.
No dia do furacão?
No dia do furacão.
Antes de sabermos se esta prova oral ia realmente acontecer.
E aconteceu, de facto.
E tu, João Cabrita, que
é pá, a única coisa que eu ouvi foi um press test de um disco, mas como não tinha giradiscos a funcionar em casa, tive de ir para a Vorten experimentar giradiscos a fingir para ouvir aquela porcaria, mas estava tudo bem.
Isso é ótimo.
Paulo, há uma coisa que nós ainda não falamos aqui, que é assim, um denominador comum, que é a Casa Encantada. Não há uma Casa Encantada?
Casa Ocupada?
A Casa Encantada.
Onde é que eu estava?
Na Casa Encantada, na Praça Espanha, era Casa Encantada.
Casa de Natal.
Não, a Casa Ocupada, na Praça de
Casa Ocupada,
se chamava Casa Encantada.
Está certo.
Tu certo?
Nem sabes como, mas está certo.
É verdade, deram-me esta informação que me pareceu ser útil. E como é que funcionava? Toda a gente ensaiava lá, era isso?
Não, havia concertos, punks de todas as bandas que tu podes imaginar.
Na Praça de Espanha?
Na Praça de Espanha.
Mas primeiro limpavas os cagalhões de cães.
Estás a ver ali onde há um restaurante chinês, exato, ao lado da polícia.
Ao lado do muito bom restaurante chinês.
Clássico.
Ai, está bem.
Agora é o parque de estacionamento da polícia.
Pois é.
Vocês chegaram a tocar lá?
Chegaram.
Sim. Não Linda Martini, mas chegámos a tocar uma música de Linda Martini lá.
Tinhas primeiro trazer a vassoura para varrer os cocós dos cães. Que viviam lá uns punks e uns ocupas e tal.
Aliás, uma vez a tocar lá, o meu concerto acabou com a entrada da Bófia a apontarem caçadeiras às pessoas. Juro que
e o vocalista desmaiado no chão.
E o vocalista desmaiado no chão. Isto te juro que é verdade.
Praça,
e eu ia tocar e um polícia com uma caçadeira aponta assim, ai ti, com um caniche, tu dás uma bactada, levas um tirado. Juro que isto é verdade.
Bons tempos, maravilhosos estes.
Deixou muitas saudades a Casa Ocupada.
Mas venham cá dizer que a música agora é que está difícil.
Ei, ora, nós estamos mesmo a acabar o programa. Para as pessoas que, que sejam muitas que estão a ouvir o programa, o que é que lhes querem dizer para o concerto que se avizinha no próximo dia 21 no Coliseu dos Recreios em Lisboa?
Primeiro comprem bilhete.
É essencial,
antes,
não é? Para entrar.
Antes de escutar.
Nós vamos tocar músicas novas, não temos aí nada, só temos uma música, portanto é a oportunidade nos próximos meses de ouvir alguma coisa nova.
Sim, isso é fixe, tanto de um lado como do outro. As duas bandas na estrada, e isso também vai ser no Coliseu, tiveram a tocar coisas de discos novos e, portanto, acho que isso é uma boa oportunidade. E depois, olha, venham bonitos, eu nós também vamos fazer por isso.
Gosto. E vai ser bonito, acho que vai ser uma grande noite.
E o Sega vai estar nu, já
tinhas dito. Acho que para quem venha, pode ser uma longa noite também de rock and roll com a coisa da after party, com esta cena toda e de celebração e de divertimento e, portanto, se tiverem tempo e vontade de se divertir, acho que é o sítio certo para ir.
Olha, vocês também passam música de vez em quando, curiosamente já os vi a eles a passar música, fiquei bastante surpreendido com a música que estavam a passar, diga-se passagem.
Ouviste Beyoncé também, foi?
Sim, sim, ouvi tudo, foi naquele edifício ali no Príncipe Real. Era uma festa que tinha a ver com a...
Ui!
Isto foi para aí há um ano, dois anos, talvez, uma coisa assim, não é?
Do dia que a música morreu, não é?
Sim,
depois do Doc, alguém me está a dizer que ela vai começar e temos que acabar com isto.
Foi depois do Doc Lisboa.
Está quase. Olha, agradecer então a todos, dia 21. Queres dizer mais alguma coisa, Paulo, para as pessoas que estão a ouvir?
Não, acho que já disse tudo o que tinha a dizer.
Ainda bem. Dia 21, a Coliseu dos Recreios em Lisboa, um concerto que tem o apoio, obviamente, da Antena 3, Rumble in the Jungle, vai juntar no mesmo palco os Linda Martini, mas também da Legendary Tiger Man. Os bilhetes são à venda. É bem possível que este concerto se esgote, exemplo do que tem acontecido com quase todas as outras datas da vossa digressão. Recordo que passaram por Alpedrinha,
Coimbra, Viseu, Évora, Porto.
Em todo lado, é o culminar de uma digressão. Quero-vos agradecer imenso,
Cascais.
Não só a vocês,
Cascais
não é? Agradecer também aqui ao Round Academy, ao Music Box que nos emprestou as cadeiras, e a todos vocês que acompanharam mais esta missão. Nós estamos de volta amanhã, à mesma hora. Vamos falar sobre tecnologia.
Eu adorava vir esse dia, mas falar só disparates.
Pois era.
Sobre tecnologia.
Agora acabou.
Só disparates.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.